Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você fica sabendo de detalhes dos casos e que você já viu, você já ouviu, você já assistiu, mas aqui você sempre tem um outro lado da notícia, um outro lado da informação. Mais um detalhe que você imaginou que não veria e nem ouviria. Comigo, Renato Lombardi.
E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi aqui para contarmos uma história que comoveu muita gente. Uma menininha conhecendo o mar, de repente, o inesperado. Um jet ski bate frontalmente contra ela. A menina morreu.
Pois é, hoje vamos conversar com o advogado criminalista José Beraldo. Beraldo autuou em diversos casos de grande repercussão na mídia, entre eles o caso exatamente do que o Percival acabou de dizer. Uma garota de 3 anos que morreu atropelada por um jet ski, por uma moto aquática. Isso aconteceu no carnaval de 2012, no litoral de São Paulo. Boa tarde, doutor Beraldo. Bom dia, doutor Beraldo. Boa noite, doutor Beraldo, porque quem vai nos ouvir a qualquer hora. Seja bem-vindo. Conte um pouco como foi a sua convocação, sua chamada para defender a família da garota que foi atropelada.
É, hoje eu tenho uma alegria e uma tristeza de estar aqui, né? Alegria de vê-los. Ver o grande Renato Lombardi, Percival de Souza, né? Advogado, nosso colega, e a tristeza por lembrar esse caso. Esse caso é um caso que comoveu o Brasil inteiro e a América Latina. Inclusive, nós fizemos um trabalho às margens do Rio Sena para Maison de Radio, a França, comentando esse caso, que teve uma repercussão muito grande, porque foi muito comovente. A mãe Sirley, pessoa humilde, professora, achou uma pousadinha em frente à praia de Guaratuba, em Bertioga, uma praia onde só tem mansões com heliporto, jet ski, no caso desse, que é uma verdadeira Ferrari dos mares, na verdade. E essa menininha, no dia quinta-feira, um dia antes da sexta-feira do carnaval, em fevereiro de 2012, na portaria ali para entrar, veja bem, na época, praia privada, era fechada a praia, que é um absurdo, né? A praia é do povo, como o céu é do avião, não é verdade? É livre. Mas todos se encantaram pela pequena Grazi Lombardi e Percy.
Graziele. A gente está falando da Graziele Almeida Lames, de 3 anos de idade.
3 anos de idade.
E nós estamos falando do carnaval de 2012. E Percival, as coisas mudaram a partir do instante em que a garota foi atropelada.
Pois é, o que aconteceu? Você, para dar de jet ski, a Ferrari das águas, como diz o Beraldo, você precisa respeitar um limite de segurança. Você não pode andar de jet ski rente à praia. E a menina, inocentemente, como qualquer criança, ainda mais com 3 aninhos, estava ali praticamente pertíssimo da areia.
E olha, e não era. Essa menina não era para estar ali. Na sexta-feira, aqueles porteiros falaram, ela é muito linda, encantadora, uma princesinha, uma menina com um carisma muito grande. E ela foi na praia naquele final de tarde, o sol já se pondo ali naquela praia de Guaratuba, bucólica, um espetáculo, raio de sol, sol se pondo. Ela falava assim, mamãe, estou vendo estrelinhas no mar. Aí permitiram que ela voltasse no outro dia. E ela voltou no outro dia. Foi quando aconteceu aquela tragédia muito grande que comoveu o Brasil todo.
Nós estamos falando do empresário José Augusto Cardoso Filho, que era o morador da casa, dono da moto aquática, que essa moto aquática foi retirada por um funcionário dele e foi entregue para um menor de idade para pilotar, o que não deveria ter acontecido. Vou repetir aqui o que na abertura aqui desse podcast. Como é que o senhor foi chamado para defender a família da vítima?
Até hoje eu não sei, porque eu sou chamado o Brasil inteiro, né? Eu atuei no caso da Cláudia Bucos, que teve a filha sequestrada por Líbano. O caso da Eloá Lindenberg, Janke, jogador de futebol. Vários casos. Eu costumo dizer assim, sabe? Eu acordo, eu faço da minha profissão um sacerdócio. Eu faço da minha profissão, do meu escritório, da minha sala, um laboratório de almas. Então, as pessoas chegam em mim, de repente aparecem com casos desse, de uma repercussão que nos abala nos abala, o que nos entristece e faz com
Beraldo,
que
a hora que você
o martelo
assumiu,
da justiça tem que bater
que
você forte.
Assumiu,
né?
O caso, você precisou a família contratá-lo.
Contratou.
A defesa pretendia, no caso, demonstrar o quê? A defesa.
Olha, na verdade, já respondendo para os dois, na verdade foi o seguinte... O garoto, eu não culpo esse garoto, na época ele tinha 14 anos. E o pai do garoto disse, se eu estivesse lá, isso não tinha acontecido. O José Augusto Cardoso Filho fala o nome dele e assuma a responsabilidade porque foi público e notório.
Ele estava onde?
Ele estava lá e ele permitiu, deu a chave para o garoto do jet ski. O garoto só ligou o jet ski, ele não chegou a subir, porque o jet ski primeiro precisa ter o arrasto. Precisa ter pelo menos 200 metros da praia. Não pode andar ali, pilotar o jet ski, que é uma pequena embarcação. A RAS é aquela carta de dirigir, né? Motonáutica, é uma pequena embarcação.
Tem qualificação para dirigir.
E o garoto, o quê? Quando você toma assento lombar de um jet ski, você usa o colete e liga a chave no painel. Se você cai, a chave desprende e desliga automaticamente a máquina. Só que ele ligou a beira-mar, o caseiro pôs, mas a mando do Zé Augusto Cardoso Filho, que ele que era o proprietário de tudo. E aquele jack se ligou e saiu quicando nas ondas pelo mar. A Cleversou estava super lotado. Imagina você uma tarde de verão.
Num sábado de carnaval, né?
Carnaval de 2012, lotada, quase que se faz um escraque humano. E aquilo foi, atingiu pela beirada uma moça e uma senhora, inclusive, com três filhos, médica, e atingiu aquela criança ali. Eu diria que essa criança não morreu, ela foi abduzida naquele momento. Não apareceu nenhuma hematoma, nada, parecia que um anjo. E ali demorou para vir o resgate, demorou. Todos aflitos, demorou. A própria família do Zé Augusto Cardoso, que devia ter socorrido, não prestou nenhum socorro. Foi aquilo que chocou o Brasil todo, o mundo todo. Aconteceu uma tragédia dessa e não prestar socorro àquela criança que ali sucumbia.
Agora, Beraldo, o que você está resumindo é uma grande tragédia, é uma coisa traumática. A defesa, com tudo isso que você falou, pretendia demonstrar o quê?
Olha, percebeu, é verdade. Você me perguntou e eu não havia respondido. A defesa quis dizer que o garoto tomou sem qualquer autorização e colocou a responsabilidade no caseiro, né? O caseiro que deu a chave, sim, o caseiro deu a chave, mas a mando do patrão.
Sim.
A mando do patrão. E o caseiro dando a chave a mando do patrão, o que aconteceu? O garoto ligou. Esse jet ski ligou. E no momento em que a criança foi atropelada, o garoto chegou na casa, naquela casa azul, uma mansão azul redonda onde tem o heliporto, e há comentários e prova no aspecto que tinha um helicóptero ali, que era justamente o Zé Augusto Cardoso. Ao invés de socorrer as crianças, eles alegaram que queriam linchar o garoto. Não, mentira. A defesa alegou que a culpa foi do caseiro e que eles não fugiram. Fugiram sim, colocaram o garoto que ligou o jet, que eu não condeno esse garoto, Lombardi. Por quê? Qual adolescente, 14, 15 anos, que o padrinho ou alguém fala, olha, vai andar, liga o carro. Não deve fazer isso. Houve imprudência, houve negligência por parte do quê? A responsabilidade dos Augusto Cardoso, que permitiu... E outros parentes, a madrinha que estava lá também, que permitiu. E digo mais a você, o pai desse adolescente, condoído, machucado, porque eu deixei bem claro em uma audiência da vara da infância, porque o adolescente respondeu, né, Lombardi e Percival, respondeu perante a vara da infância e juventude por um atropelamento, sim, motonáutica, enfim... Né? Eu disse ao juiz, excelência, eu não condeno, esse jovem não teve culpa. Quem teve culpa foi aquele que permitiu, que autorizou e nenhum socorro prestou. E o helicóptero Águia foi acionado, demorou mais de 20 minutos para chegar no local, né? Todos ali, e tentaram esconder as crianças, tentaram esconder quem era o proprietário do jet ski. Só foi descobrir, sabe por quê? porque já tinham visto várias vezes esse mesmo jet ski, por isso que eu falei, que era um jet ski que veio de Manaus, que são os Augusto Cardoso tem uma empresa em Manaus, que é uma potência. Ele desenvolve coisa de 100 por hora, 100 km por hora. Imagina um jet ski a 100 por hora. Na verdade, é uma potência. E ali fugiram, levaram o adolescente, olha que exemplo, né? Um lugar de socorrer, para a Riviera de São Lourenço, e ali esconderam o garoto, e ali se desenvolveu e todo o processo. E até hoje, por isso que eu falo assim, nós temos leis, sabe, Percival? Eu falo isso para você que é advogado. Lombardi, nós temos leis, mas nós temos autoridades frouxas. Nós temos autoridades que ficam encasteladas. Nós temos autoridades onde a polícia prende, no outro dia, numa audiência de custódia, o juiz manda dar cafezinho, tirar o gema, colocar o paletó, ligar o ar-condicionado e solta para o criminoso ir matar. E o que aconteceu? Até hoje, esse empresário não indenizou a família da vítima.
Mas ele foi condenado para indenizar.
Foi condenado, inclusive criminalmente.
Dá uma resumida aqui.
Isso.
Vamos lá. Quais foram as penas?
Lembrado.
As penas do menor, do caseiro e do empresário dono do jet ski.
Na época, inclusive, o menor foi advertido, né? Eu mesmo entendia que não havia culpa, como até hoje, né? Daquele adolescente, ele não esperava aquilo. Não houve uma intenção, um dolo por parte daquele jovem. Eu não culpo, mas sim dos responsáveis, né? Mesmo porque... E a pena do Zé Augusto Cardoso foi prestação de serviço à comunidade. É, eu queria que ele fosse condenado a pintar a escola. Ele é um milionário, empresário milionário lá em Suzano, né? Político, né? Eu queria que ele fosse condenado a lavar banheiro de escola, não é verdade? A prestar serviço, pintar túmulo, mas diz que a justiça
que
não pode...
O que você pediu, Beraldo, judicialmente?
Judicialmente?
O que você pediu?
Judicialmente eu pedi, à época, R$1 milhão. R$1 milhão. Hoje nós estamos executando agora o Cardoso e a empresa dele. Ele tem uma empresa de reciclagem, uma empresa de, enfim, que... de mineração, em Manaus, aqui no exterior, nós estamos executando, que o valor hoje é muito grande. Mas eu digo sempre, eu lembro assim, né? O filho que perde um pai, uma mãe é o quê? Um órfão, né? E o pai que perde um filho, italiano, é um niente, é um nada, perde nada, né? Fernando Pessoa disse assim, né? Que os filhos não nasceram para morrer primeiro que os pais. É uma dor abissal. E a pequena Graziella. E a mãe, a Sirlene, não pôde ter mais filho.
Agora, me diz uma coisa. O empresário foi condenado a pagar e não pagou até hoje.
O empresário foi condenado a pagar, não pagou até hoje, se furta, se esquiva de todas as maneiras.
Mas chegou no Supremo esse caso?
Chegou.
E aí?
Perderam em todas as instâncias.
E?
Perderam em todas as instâncias, nós estamos com a execução, só o pai do adolescente que indenizou a família, sim, né? O pai do adolescente, os pais, né? Que foi um exemplo, sim, de pessoa, porque ele disse, se eu estivesse lá, isso não teria acontecido, não ia permitir.
E o caseiro?
O caseiro, nós pedimos a exclusão dele do polo passivo, porque eu entendi que ele é um empregado, ele tem o dever ali de... comando, ou seja, o patrão.
Ele não podia ter se negado, né?
Não, eu não vou ligar. Vai ligar.
Mas ele foi condenado, né, Beraldo?
Hã?
Foi condenado.
O caseiro acabou sendo excluído. Quem foi condenado criminalmente foi o Zé Augusto Cardoso, filho. Foi ele que foi condenado criminalmente a pena. Mas a pena agora...
Mas foram 2 anos e 4 meses num regime semiaberto que
não,
acabou,
acabou
para serviços comunitários.
Foi pena alternativa. Ele alegou a pretexto de que tem doente, isso, aquilo. A pena alternativa, a prestação de serviço comunitário. E condenado também uma pena de multa, que ele vem pagando, mas dá trabalho mensalmente também para pagar. Ou seja, o Brasil tem que acabar com essa patifaria, né? A lei, eu costumo assim falar para os meus alunos, sabe? Dura lex e dilex. A lei é dura, mas é a lei. não é verdade? E os juízes têm que aplicar o rigor da lei. Nós temos leis, Lombardi, nós temos leis, mas nós temos autoridades frouxas que não aplicam as leis. São escravagistas do direito, da saidinha temporária, da aproximação familiar, aquele que matou os pais, aquele que matou a mãe, ou seja, não analisa o caso concreto, é isso que dói. E essa família até hoje foi indenizada, mas uma notícia boa, passou alguns anos e a providência divina veio, a mãe de Graziella, a Gisele ficou grávida e teve uma filha que se chama Emanuele.
E você como recebeu essa classificação de homicídio doloso, culposo? Como que você recebeu
isso? Você lembra bem disso, né? Porque eu me insurgi muito. Eu até levantei a suspeição do delegado de Bertioga, Percival e Lombardi, porque, na verdade, ele não queria ali, olha, não se tem isso, aquilo, e eu fiz uma denúncia ao secretário à época de Segurança Pública, onde foi designado o delegado titular, né, o delegado chefe, né, delegado geral, perdão, mas eu não gostei, homicídio culposo, inclusive denunciou ele, a esposa e o caseiro, né, eu disse que o caseiro não tinha nada com isso, eu recebi aquilo abismado, foi que eu fiquei chocado. Até aquilo saiu, foi... Na época, nós tínhamos aquela revista, né? Que era a Veja, foi... E saiu em todos os canais de televisão, a Record cobriu muito, o R7, no Domingo Espetacular, um trabalho espetacular do Domingo Espetacular, que eu digo que é um jornal do Domingo Espetacular
Beraldo,
que não tem igual.
Agora, pelo menos, uma classificação de dolo eventual?
Ah, você tem razão. E eu digo a você, porque esse programa... É muito assistido por jurista, sabe? Esse Arquivo Vivo, ele, além de ser um programa de utilidade pública, aclara os universitários e aflora o desejo dos criminalistas, dos advogados, querer participar. Porque traz, na vida de hoje, um caso passado que o jovem não conheceu e vai conhecer, né? Através dos links, através da internet, no R7 tem... Na Record, Domingo Espetacular, né? Então, a questão é tudo essa. A questão é uma questão que nos causa arrepio. Mas por isso que nós temos que o quê? Buscar o rigor da lei, sem medo, né? Não podemos ser advogado lagartixa, né? E tem muitos advogados lagartixa. Nós não podemos permitir.
O que é lagartixa?
O advogado lagartixa é aquele que chega para um magistrado na época. Hoje os processos são eletrônicos, mas isso eu digo aos meus alunos, são aqueles advogados que ficam prostrado, grudado na parede, até o juiz falar se aproxima.
Ah, grudado na parede.
Não, o advogado pode ir, voltar, despachar, entrar nos fóruns, né? O fórum está para o advogado como o hospital está para o médico, não é verdade? Sem... sem justiça não tem democracia, sem democracia não tem um país livre, e sem advogado não se exerce a própria liberdade.
Explica uma coisa pra gente aqui, tem uma coisa que eu ouvi há muitos anos que se chamava assim, o poder econômico contra os homens de bem, e nós temos exatamente isso nesse caso. Nós temos o poder econômico, que é do empresário, dono da moto aquática, as pessoas de bem, a família da Graziella. É difícil lutar quando você está do lado dos homens de bem numa causa? É difícil lutar contra o poder econômico?
É difícil. Você me colocou na parede, Lombardi. Você me colocou na parede.
Mas ele
faz...
não quer que
você
lagarte.
Não. Você me... Mas eu não... Por isso, eu não sou um advogado lagartixa e vou falar. Infelizmente, eu não vejo pobre, pessoa humilde... chegar a exaurir instâncias, ou seja, nós temos duas justiças no Brasil, uma pobre e outra por rico, infelizmente, sabe por quê? Veja o Supremo Tribunal Federal, um milionário vai preso em 24 horas, tem uma decisão lá, né? O ministro concedeu a liberdade e o traficante saiu pela porta da frente na rua, né? E nós temos hoje aqui uma questão muito grande, poderio econômico, por quê? Porque aquele que é afortunado, ele recorre. Porque a justiça do Brasil ela é muito cara, Lombardi. A justiça brasileira, eu dizia assim, ela caminha a passo de tartaruga, não é verdade? E justiça lenta é uma forma de se promover a injustiça, né? Então, aquele que é rico, aquele que é afortunado, ele pode recorrer. Foi o caso do Zé Augusto Cardoso. Filho, até hoje nós estamos executando, penhorando bens dele. Recorre primeira instância, entra com embargos, apela da sentença, Tribunal de Justiça, embargos, vai para o Superior Tribunal de Justiça, recorre, não deu, vai para o Supremo Tribunal Federal e ali dorme em berço esplêndido.
Aí o Rui Barbosa tinha razão, o Supremo tem o direito de errar por último.
Ele tem.
Não, Barroso, tem o direito de errar.
Ele sabe o que é, ele tem razão, sabe o quê? Em que a gente tolerar certas coisas, sabe? Eu sou contra muita coisa. Eu vejo muita coisa. Por exemplo, eu vejo uma violência muito grande, que é essa violência do poder econômico, sabe? Nós temos uma obra, se você me permite, eu não quero fazer propaganda, mas essa obra é do Ricardo Sayeg, Direito Humanista. Esse Direito Humanista fala muito essa questão, não é verdade? O que vale mais, a vida ou o metal? O que é o bem maior, né? A liberdade é a própria essência da vida, né? Se nos países onde se tem a pena de morte, mas aquele que recebe a prisão perpétua se acalma, não é verdade?
Existe, então, pelo que você está falando, o juiz lagartixa?
Ah, existe tudo. Existe o juiz corrupto, existe o juiz comprado, existe o juiz covarde, existe tudo. Mas eu confio no Conselho Nacional de Justiça, eu confio que nós temos um trabalho fiscalizador da Corregedoria da Magistratura, mas o Supremo Tribunal Federal não tem agradado o próprio Brasil, né? Então, neste caso, como nós estamos falando desse triste ocorrido, né, onde uma criança foi morta na praia, eu costumo falar abduzida, porque bateu o jet ski no momento em que ela estava fazendo o seu castelinho de areia ali com o baldinho verde. Eu me lembro até hoje, é um passo, a mãe estava a um passo da criança, Lombardi, precisava um passo, bastou um passo. Olha o que é realmente a vida, como é a surpresa da própria vida, né? E ele recorreu tudo, foi até o Supremo Tribunal Federal, né? E para chegar lá, o quê? Vai indo. E qual pobre a pessoa que não é afortunada que tem condições de chegar no Supremo? Eu sei, existe a assistência judiciária.
É, mas aí né? Nós estamos falando um outro estonto, não tem como, né?
É, não tem. Então, nós temos que mudar. Por isso que eu sempre defendi aquela questão que é o órgão fiscalizador do Poder Judiciário. Nós precisávamos ter.
Eu já contei isso aqui, Beraldo, e eu vou contar de novo aqui. A gente contou, eu contei num outro podcast que tem um caso aqui famoso, que era o caso do Pimenta Neves, que foi diretor do Jornal Estado de São Paulo, que matou a Sandra, a namorada dele. Pimenta foi condenado a 16 anos, saiu do tribunal em liberdade para recorrer, continuou recorrendo. Então, existia uma pendência que estava no Supremo Tribunal Federal. Tinha uma testemunha que precisava depor e não achava uma testemunha, estava lá, parado. E um dia, a ministra Ellen Grace foi para Paris participar de uma convenção e um jornalista brasileiro levantou-se, não lembro se foi o Reale Júnior, quem foi, levantou-se e falou assim, ó, a senhora está falando do Supremo, mas tem lá uma causa do Supremo de um jornalista, está lá até hoje parada no Supremo Tribunal Federal. Aí, ela voltou para o Brasil, mandou pegar esse recurso, Pimenta Neves despachou, o Pimenta foi pra cadeia pra cumprir, tá em liberdade hoje. Então tem muita coisa lá que os ministros simplesmente ignoram.
Ignoram.
Tem um ministro que dá uma sentença, tem um outro que não tá nem aí. É o caso desse empresário aqui, José Augusto Cardoso Filho. Você acha isso?
É, o que eu acho não, eu tenho certeza. Eu acredito, eu digo assim, o bom advogado, ele não pode trabalhar com achismo, não. Tem que concluir, tem que ser opinião formada. Primeiro, decisão monocrática. É absoluto, é um absurdo. Se eu sou um ministro, você é um ministro, Sua Excelência Percival de Souza, o terceiro ministro, mas basta a minha decisão monocrática para se deferir, para se dar a liberdade a um traficante que, famoso, milionário e sai pela porta da frente, aquilo tem que ser submetido ao plenário. Colegiado, ao plenário. Por isso que eu entendo que ele devia ter um poder fiscalizador externo do Poder Judiciário. Nós devíamos fazer isso. Mas as leis são... Caso Pimenta Neves, na época, eu fui ameaçado por ele. Eu dei entrevista na Record também, falando desse caso. A moça, uma jovem, a sua namorada, né?
A Sandra Gomide.
Isso, ela estava chegando, ela era Amazonas, né?
Isso.
A época, ou seja, a moça estava voltando com cavalo e ele não gostou de alguma coisa. E ele desferiu tiros na moça.
Tirou nas costas dela.
Não, mas... de forma covarde. E naquela época, Lomar, não existia o crime hediondo, que o crime hediondo veio depois da pequena, da morte da filha da Glória Pérez.
Daniela Pérez.
Da Daniela, da pequena Dali, Dani, né, onde eu levantei até essa questão, falei muito nisso, atuamos nesse caso. Foi ali que começou a ter a questão dos crimes hediondos. Mas o Supremo já decidiu que crime hediondo também tem direito à saidinha. Então, a saidinha. E mais ainda, foi o que eu falei no julgamento do Lindenberg, que matou a Eloá, né? Foi o que eu falei, que ele estava brabo. Eu falei, Lindenberg, você está brabo aí por quê? Porque você está comendo salsicha só? Você não gosta de salsicha? Ele falou, não, eu gosto de bife, né? Ele vem, ele quer. Porque eles têm banho de sol de manhã, café da manhã, almoço, jantar e tal. E isso é muito triste. Né? No Brasil, um preso hoje, mínimo 12 mil reais por mês, um preso comum. Então, eu costumo dizer assim, a pena tem que ser cumprida com o rigor da lei. Aquele rigor, aquele que cometeu crime hediondo, crime bárbaro, sequestro, estupro, ele tem que pagar ali as duras penas, eu diria assim, até com trabalho forçado. Por isso que eu levanto a privatização dos presídios. Pode falar, o Beraldo é louco. Não, o presídio tinha que ser privatizado.
Mas está privatizado pelo PCC, João.
É um sonho, né?
É verdade.
É um sonho.
É um sonho.
É um
Mas
sonho.
Charles de Gaulle disse assim, que se o Brasil cercar, vira um hospício. Se cobrir, vira um circo. Eu não quero acreditar nisso.
Até a próxima.